Posso pedir para haver menos conversas laterais, porque acho que os senhores deputados não conseguem ouvir. Muito bem, portanto, o primeiro projeto de lei para apreciação na generalidade é o projeto de lei número 281/15, da Iniciativa Liberal, que assegura a concretização... A aprovação da ata, antes de começarmos, é o ponto 3. Eu já estava a avançar com grande velocidade. Temos na nossa agenda o ponto 3, que é a reunião da Comissão de 21 de setembro. Não sei se pode aprovar a ata ou não. Se estiverem todos de acordo, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Muito bem, então passamos já às iniciativas. Projeto de lei, como eu estava a referir, é o 281/15 da Iniciativa Liberal, que assegura a concretização de progressiva universalidade no acesso às creches, alargando a gratuidade das creches ao setor privado. Baixou a esta comissão no dia 14 de setembro, foi distribuído ao PCP na reunião de 21, e fixada a sua apreciação de parecer para o dia 4 de outubro, que não vai ser possível porque temos jornadas parlamentares nessa data. Foi arrastada para a reunião plenária no dia 7 de outubro e, por determinação do PAR, foi agora redistribuído à 10ª Comissão, com conexão à 8ª, onde está em apreciação outra iniciativa sobre a mesma matéria, o projeto de lei número 279/15 do PSD, sobre o alargamento da rede de lugares de creche e gratuitidade da frequência das creches. Isto é informação para vos transmitir. Não sei se vai ser possível, isto está agora na 10ª Comissão e, portanto, é assunto para ser debatido lá. Depois temos o projeto de lei número 289/15 do PAN, que aprova medidas de alargamento da oferta de alojamento para estudantes do ensino superior, alterando a Lei de Bases da Habitação e o Código do IRS. Baixou a esta comissão no dia 20 de setembro, foi arrastado para a reunião plenária do dia 7 de outubro e eu não vejo muito bem como é que vai ser possível elaborar um parecer, já que para a semana que vem não vamos ter reunião da comissão na terça-feira, quarta-feira é feriado. Eu não sei o que é que os senhores deputados pensam, mas não me parece que faça muito sentido tentar marcar para quinta-feira de manhã, que é o dia em que todos os grupos parlamentares se reúnem. Na quinta-feira à tarde temos plenário e, portanto, não me parece que vai ser possível dar um parecer em relação a este projeto de lei, mas já agora gostava de ouvir os senhores parlamentares. Ok, portanto, isto foi em conexão com a 5ª e a 6ª Comissões e, portanto, muito provavelmente não vai ser possível elaborar um parecer. E temos várias situações dessas ao longo de toda a nossa agenda. Temos depois o projeto de lei número 290/15 do PAN, que estabelece mecanismos de compensação para docentes deslocados da residência no cumprimento do seu exercício profissional. Baixou esta comissão no dia 20 de setembro, foi arrastado para a reunião plenária do dia 30 de setembro, que é daqui a 2 ou 3 dias. Acho que nós devemos informar o PAR de que não há tempo para elaborar o parecer em relação a este projeto de lei. Muito bem, passamos ao projeto de lei número 292/15 do Bloco de Esquerda, que altera a natureza de financiamento das instituições de ensino superior, extinguindo o regime fundacional. Também baixou a esta comissão no dia 20 de setembro, foi arrastado para a reunião plenária do dia 7 de outubro. É a mesma situação, não me parece que será possível elaborar um parecer em relação a este projeto de lei. Passando ao projeto de lei número 294/15 do LIVRE, que estabelece o dever de o Governo proceder ao levantamento e divulgação de dados referentes a creches e estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 3 anos de idade, baixou à 10ª Comissão, no dia 22 de setembro, em conexão com a 8ª Comissão e também foi arrastado para a reunião plenária do dia 7 de outubro. Depois temos o projeto de lei número 300 para a 15ª do Chega, que altera a lei número 60/2007, de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior, densificando a necessidade de avaliação do RGEM. Baixou à 8ª Comissão no dia 20 de setembro, foi arrastado para a reunião plenária do dia 7 de outubro e é a mesma situação, acho que temos que informar o par de que não será possível, não há tempo para elaborar um parecer. Depois temos o projeto de lei número 303/15 do PCP, que é a eliminação das propinas, taxas e emolumentos no ensino superior público, que baixou esta comissão no dia 22 de setembro, arrastado para a reunião plenária do 7 de outubro, é a mesma situação, penso que teremos que informar o par de que não haverá tempo para elaborar um parecer. Depois temos o projeto de lei número 291/15 do Bloco de Esquerda, programa de atração e fixação de docentes na escola pública. Temos a situação quase idêntica, exceto que neste caso baixou a 22 de setembro e foi arrastado para a reunião plenária do dia 30 de setembro e, portanto, teremos que informar o par que não há tempo para elaborar um parecer. Finalmente, temos o projeto de lei número 302/15 do PCP, medidas de apoio aos estudantes no ensino superior no âmbito da ação social escolar, que baixou a 8ª Comissão em 23 de setembro, foi arrastado para a reunião plenária do dia 7 de outubro e, portanto, penso que é a mesma situação, não há possibilidade de elaborar um parecer. Passamos agora aos projetos de resolução. Para discussão na generalidade, temos dois, projeto de resolução número 229/15 do PSD, que recomenda ao Governo que estabeleça um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa que suporte os encargos inerentes à inclusão dos estudantes açorianos e madeirenses do ensino superior até aos 23 anos, inclusive, no programa de gratuitidade de passes em transportes públicos, sem que tenham de alterar a sua morada fiscal. Baixou à Comissão no dia 20 de setembro e o PSD informou que deseja a sua discussão em plenário. Confirma, Sr. Deputado. Muito obrigado. Depois temos o projeto de resolução número 232/15, do PSD também, que recomenda ao Governo a necessidade de reforçar e majorar estruturalmente o financiamento das universidades dos Açores e Madeira. É uma situação muito semelhante à anterior, mas esta é em conexão com a 5ª Comissão, e o PSD também nos comunicou que deseja a discussão em comissão no plenário. Não sei se a senhora deputada gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Não. Está de acordo. Obrigado. Portanto, ambas vão ser discutidas em plenário. Temos agora petições, a petição número 54/15, pela regulamentação da profissão de assistente dentário, o seu reconhecimento como profissão de saúde e do curso de assistente dentário como licenciatura. Tem 794 assinaturas, baixou à 10ª Comissão para apreciação com conhecimento à 8ª e à 9ª Comissões. Penso que, neste caso, é de aguardar que a 10ª Comissão solicite algum contributo e, caso haja solicitação, distribuição ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas ficamos à espera que haja alguma solicitação. Depois, dois assuntos que também já vêm de reuniões anteriores. O café de ciência, nós preparámos um pequenino sumário, ainda não é o final, mas é para dar uma ideia do que é o tema e as questões que vão ser debatidas na área da emergência climática e que vão ser distribuídas pelos coordenadores de grupos parlamentares. É só para informação. É só para lembrar que é no dia 19 de outubro, a partir das 18 horas, e eu gostava de agora começar a pedir aos senhores deputados que, se quiserem mandar perguntas que gostariam que este café de ciência pudesse pensar, ou que as pessoas que vão ser convidadas para estarem aqui connosco que é uma lista bastante longa, não são só as pessoas mencionadas aí, há uma lista bastante longa de pessoas, se quiserem que haja perguntas específicas, eu agradecia que nos enviassem para nós enviarmos também aos investigadores que vão estar cá presentes. Depois temos a única questão que eu gostava só de perguntar ao Sr. Deputado Porfírio Silva, na questão da apreciação da especialidade das três iniciativas. Há um grupo de trabalho que está a funcionar, não sei se há alguma informação que o Sr. Deputado gostaria de nos transmitir neste momento. Isto é só para saber o ponto da situação em relação a esta questão.
Obrigado, Sr. Presidente. Se o Presidente quer que a Comissão seja informada, eu informarei naturalmente, não tenho que querer ou deixar de querer. Srs. Deputados, Srs. Deputadas, boa tarde. Basicamente, o grupo de trabalho só reuniu presencialmente uma vez. Estamos a tentar, por procedimento escrito, avançar algumas questões. É realmente útil informar, porque há aqui um conjunto de questões que estão em cima da mesa. Nós tencionamos solicitar à Comissão que algumas das audições sejam feitas no plenário da Comissão por uma questão de valorização do tema e para não parecer que estamos só num reservado grupo de trabalho. Não será possível fazer muitas aqui, parece, mas algumas em Comissão, as outras em grupo de trabalho e depois pedidos de contributo por escrito. Outra questão que estamos a trabalhar também é, entendeu-se no grupo de trabalho que poderia ser interessante que as entidades, quando vêm a uma audição, já tenham uma pequena lista de questões que gostaríamos que fossem abordadas, sem prejuízo de que as entidades falem daquilo que lhes apeteça, fora dessas questões, e sem prejuízo de que os deputados que intervenham nas audições perguntem aquilo que também entendam de perguntar, estejam ou não estejam nas questões. Mas às vezes sentimos que às vezes as entidades vêm e nem sabem muito bem na primeira intervenção sobre o que é que querem que falem, e portanto às vezes perde-se um bocado ali. E portanto estamos também nessa é outra questão que até ao fim do dia 2 esperamos que venham contributos dos membros do grupo de trabalho. Depois a terceira questão que estamos também a procurar organizar é tentar ter uma forma de organização do tempo das audições um bocadinho mais flexível. Eu estava com receio que ninguém quisesse entrar por aí, porque não é muito, não se pratica, não se costuma praticar, mas acabámos mais ou menos para chegar ao entendimento que é possível ter um número de slots adicionais para dar alguma flexibilidade aos grupos de trabalho, aos grupos parlamentares, sabendo-se que há várias opiniões, nem toda a gente tem as mesmas ideias, sobretudo, dentro de alguns grupos parlamentares já há várias sensibilidades sobre isso. E depois temos que fixar uma ideia de calendário, sabendo-se que com a interrupção, com a prorrogação do prazo determinada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, com a interrupção de verão, nós teríamos neste momento a data limite dos nossos trabalhos para o dia 6 de dezembro. Entretanto, deverá ocorrer uma interrupção para a especialidade do Orçamento de Estado, que deverá ser mais ou menos de 30 dias, mais coisa, menos coisa, que também interromperá os trabalhos. E, portanto, o que nós estamos a tentar fazer é preparar-nos o mais rapidamente possível para que, quando chegarmos àquela fase de interrupção do orçamento, já haja um conjunto de coisas a correr, a recepção de contributos, essas marcações de audições, etc., que é para não estarmos a perder tempo, e para depois tentarmos fixar uma data para a fase de especialidade propriamente dita, portanto, data para votar, data anterior para apresentar contributos. Sofremos do mesmo problema que todos os grupos de trabalho sofrem, é que alguns grupos parlamentares têm um certo número de deputados que lhes permite alguma flexibilidade, há outros grupos parlamentares que têm menos facilidade em se distribuir por grupos de trabalho e por comissões, e portanto temos agora numa fase, vamos ver se corre bem, hoje até ao fim do dia se chegam todos os contributos pedidos, mas é na circunstância que estamos. Eu aproveitei, entretanto, para informar o Sr. Presidente e a Comissão de que vamos propor que algumas das audições sejam feitas aqui no plenário, não muitas, mas também para não dar ideia de que deixámos de dar o foco suficiente a um tema que é um tema importante para muita gente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu primeiro agradecer a informação, acho que também é importante. Nós, nesta altura, não temos quase nenhumas audições previstas nas reuniões do plenário e, portanto, logo puderem informar Aliás, porque eu acho que também já tínhamos falado nisso numa altura, que o Krupp e o Cassis, por exemplo, eles nem sempre estão disponíveis nas datas em que nós pedimos e, portanto, logo seja possível começar a indicar algumas datas, acho que seria muito útil também para nós podermos organizar o calendário. Muito obrigado pela informação. Eu não sei se há outros assuntos que algum grupo parlamentar gostaria de trazer. Só então informar que na semana que vem eu gostava só de confirmar convosco que não vamos marcar uma reunião, porque segunda e terça são as jornadas da Iniciativa Liberal, na quarta-feira é feriado. Não me parece que faça muito sentido tentar marcar uma reunião para quinta-feira de manhã, quando os grupos parlamentares normalmente se reúnem. Quinta-feira à tarde temos plenário, sexta-feira de manhã temos plenário. A minha sensação é que não faz muito sentido ter uma reunião para a semana, mas não sei se os senhores deputados pensam de outra maneira. Não vejo ninguém a abanar a mão e, portanto, se calhar a nossa próxima reunião será no dia 11 de outubro, que é uma terça-feira, às 15 horas, e espero que os trabalhos do Grupo de Trabalho avancem rapidamente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo de Trabalho. Muito obrigado a todos e até uma próxima.